Já aqui falei bastante sobre eles, os dois, nesta tarde da Renascença, dois arquitetos que arrasaram, e a notícia mesmo assim, arrasaram nos prémios de arquitetura mundial, prémios Architizer H Plus Awards, é isso? E são prémios muito importantes no mundo da arquitetura. A Helena Lucas Vieira e a Pedro Miguel Ferreira ganharam porque criaram uma capela que é muito bonita e que se pode ver no site da Renascença. Chama-se Capela de Nossa Senhora de Fátima e fica em Idanha Nova. E pelo que eu percebi, venceram na categoria de igrejas, certo? Que existe. Helena,
sim.
Olá.
Olá, olá.
Olá,
olá
Helena, bem-vinda. E parabéns pelos prémios.
Obrigada. Olá, boa tarde.
É importante este prémio, mesmo?
Muito importante, muito importante. É muito bom.
É bom?
É muito gratificante, obviamente. Foi um trabalho super interessante, uma grande aprendizagem pessoal e profissional. O prémio é, assim, a cereja em cima do bolo.
Exatamente. Vocês são arquitetos há quanto tempo?
Nós terminámos o nosso curso em 2008. Portanto, somos arquitetos há 10 anos e vamos fazer para o ano 10 anos de ateliê. Começámos pouco tempo depois.
Mas há uma coisa que se diz que é sempre a arquitetura não tem saída em Portugal, que há imensos arquitetos a fazer outras coisas que não exercerem a sua profissão. Qual é a vossa perspectiva? Helena ou Pedro?
Acho que a arquitetura atravessou uma fase de crise naturalmente, com a crise também no imobiliário, mas e nessa altura havia muitas pessoas a tirar esse curso e a seguir essa carreira. E portanto, naturalmente, houve uma espécie de esgotamento do mercado e as pessoas vocacionaram-se para outras áreas. Felizmente, eu acho que agora essa tendência terminou. Está a inverter, pelo menos.
Muito bem, até porque a arquitetura pode-se usar em muitas áreas da nossa vida. Vamos supor aqui, eu tenho uma questão, que é: eu quero mudar a minha casa. Eu obrigatoriamente tenho que fazer um plano convosco, arquitetos.
Depende da casa, mas nós gostaríamos muito que...
Não é o meu caso, eu não vou mudar a minha casa.
Se forem obras de remodelação interior, não é necessária a intervenção do arquiteto, portanto não obriga a licenciamento. Obviamente.
Um licenciamento obriga a um projeto de um arquiteto.
Um licenciamento obriga a um projeto. Obviamente, a cultura das pessoas, as pessoas vão percebendo a arquitetura de outra forma, que não é uma arte tão erudita e que faz parte da vida das pessoas, e cada vez mais as pessoas percebem que, se tiverem um arquiteto no desenho da sua casa, seja uma pequena remodelação, seja uma casa maior, percebem que tem uma maior qualidade e o produto
eventualmente maior aproveitamento de espaço, sim, também de luz. Outra dúvida que tenho é que eu descobri há pouco tempo que, por exemplo, há um número mínimo de janelas numa casa. Sim. É obrigatório termos janelas em casa?
Sim, os espaços habitáveis têm que ter iluminação e ventilação natural. E depois, para a vivência específica do espaço, é sempre muito mais agradável.
Não, isso eu sei, eu não sabia que era obrigatório.
Sim, é uma área. Há uma percentagem da janela tem que responder à percentagem da área da divisão. Há muitas regras, os arquitetos vivem muito com isso. Portanto, a nossa profissão, temos que estudar imensa legislação, temos que colocar a legislação de uma forma que os espaços fiquem agradáveis. Portanto, é a parte mais chata da profissão.
E o cliente feliz. Pedro e Helena ganharam estes prémios que aconteceram na semana passada por causa desta capela, da qual já vamos falar, deste vosso projeto que se pode visitar em Idanha Nova. Mas ainda se faz projetos com projetos dentro de tubos? Essa é a imagem que nós ainda guardamos dos arquitetos. Ou agora é tudo digital, Helena?
Projetos à mão, não.
Sim.
Projetos à mão.
Já não há nada disso.
Não. O computador é um grande aliado. Existem N programas, softwares espetaculares que fazem simulações muito próximas da realidade e são ferramentas espetaculares. Portanto, o tubo, nós às vezes ainda andamos com os tubos, mas é desenhos impressos que nós transportamos.
Temos umas máquinas extraordinárias que são umas plotas, que são umas impressoras gigantes e, portanto, fazem essa parte para
fazem
nós.
O vosso
mas
trabalho.
Mas começa tudo com esquiço. Portanto, o desenho à mão continua a ser fundamental, mas é na fase inicial.
Estamos a falar nesta tarde com Helena Lucas Vieira e Pedro Miguel Ferreira, que ganham estes prémios importantes na arquitetura, e obrigada, porque Portugal fica aqui também destacado nestes prémios por causa desta capela que se pode visitar em Idanha Nova, que é a Capela de Nossa Senhora de Fátima, que vamos falar já a seguir, até porque eu gostava de saber, entre outras coisas, como é que se pode inovar hoje em dia, não é? Vivemos num país com muitos monumentos, e como é que depois se mete toda a parte ecológica que vocês também têm em conta nos vossos, sim, projetos. Já cá voltamos com duas celebridades do mundo da arquitetura. A Helena Lucas Vieira e o Pedro Miguel Ferreira ganham este prémio por uma capela que fizeram em Idanha Nova. Nova, Capela de Nossa Senhora de Fátima. Se é dessa zona, acredito que já a tenha visitado. E é muito bonita. Enfim, como descrever isto a quem nos ouve e não viu? Está no site da Renascença, é fácil de encontrar também. Pelo Google, por exemplo. Agora, quem não viu, como é que descrevem a vossa capela? É toda em madeira.
É toda em madeira.
É toda em madeira?
É toda em madeira. Uhum. Assemelha-se a uma tenda canadiana. Portanto, é a ideia principal, a ideia inicial. E tem essa ideia porque faz parte, portanto, foi colocada no Campo Nacional de Atividades Escotistas e foi pensada também para os escoteiros. Mas a ideia fundamental é da tenda, para quem não nos está a ouvir. Se pensar numa tenda canadiana, a ideia está lá.
Mas o que é engraçado é que, de facto, tem forma de tenda, mas sim, quando olhamos para a imagem, percebemos imediatamente que se trata de uma capela, de um local religioso. Ou seja, vocês conseguiram inovar, mas ao mesmo tempo manter o traço que todos temos na mente do que é um sítio de oração.
Sim, nós pretendemos criar um espaço acolhedor, mas que, ou seja, que fosse acolhedor ao ponto da pessoa, quando entra no, na estrutura, a estrutura é mais baixa e mais próxima às pessoas, e a partir do momento em que está lá dentro, a estrutura alonga-se para cima e para o alto, para algo superior a nós, e permite-nos também contemplar a paisagem, que é lindíssima naquele ponto, e, portanto, transfere-nos para uma ambiência superior, uma coisa mais celestial, digamos-lhe assim.
A cruz está fora da capela, não é? E depois tem-se uma linha de água que atravessa todo o corpo da capela.
Nós depois tentámos que a capela tivesse alguma simbologia, porque sendo um edifício religioso, queríamos que tivesse simbologia e, portanto, um dos aspectos é precisamente a questão da água. Temos uma fonte de água, que lhe chamámos o início, um género de uma pia batismal que está na entrada da capela, e depois há um canal de água que acompanha até ao altar e desaparece junto ao altar. E, portanto, marca essa entrada na igreja, na vida cristã, através do batismo. Portanto, é um dos vários simbolismos que temos na capela, e existem outros.
Esta capela ganhou prémios muito importantes no mundo da arquitetura na semana passada. Já aqui vos demos os parabéns, não faz mal. Parabéns de novo por isto. Como é que isto se faz? Vivemos num sítio com muitos monumentos, de muitos séculos, de muitos estilos. Como é que se pega? E ainda por cima capelas, locais religiosos. Como é que se encomenda a vocês um sítio destes e vocês o fazem a seguir?
Nós procuramos a simplicidade, a sobriedade também, obviamente aliada à vivência, à prática escotista, mas sobretudo a simplicidade, tentar transferir ao máximo para o espaço a ambiência que se pretendia dar.
E também não nos fazia sentido fazermos agora um edifício que se fosse parecer com um edifício de outra época qualquer.
Sim, sim, sim.
Portanto, fazia-nos sentido que o edifício marcasse a nossa época. Esta ligação forte com os escoteiros, os materiais que usámos, a madeira, tentámos que a forma e os materiais realmente marcassem e dessem a entender que é um edifício religioso, mas que
mas
faz
que
parte
é diferente
do nosso tempo.
E que é completamente diferente. Pois, que é de hoje em dia. E hoje em dia a arquitetura está muito voltada para a parte ecológica.
Sim, sim.
Não é? Vocês tiveram isso em conta também?
Sim, acho que é uma questão indissociável dos dias de hoje. Temos que ter essas preocupações. Somos agentes interventivos na paisagem, no ambiente e no meio que é de todos, não é? Portanto, temos uma responsabilidade acrescida nesse sentido. E tivemos preocupações, obviamente, com a aplicação dos materiais, a natureza dos mesmos. A madeira é um material natural, não só muito usada no escotismo, mas também por ser um material natural. Fizemos questão que fosse uma madeira nacional.
Pinho natural. Os nossos pinheiros estão usados na capela de Idanha Nova.
E, portanto, tivemos muita preocupação com isso, com o impacto que ia ter, com o comportamento dos materiais, não só hoje que os estamos a eleger, mas também com o seu comportamento e com a sua vivência ao longo do tempo e o que é que eles iam implicar em termos de manutenção e em termos de até de reciclagem, se um dia fosse caso disso. Portanto...
Mas não é o caso,
ecológica...
a capela está para durar.
Está aí para durar e pode visitar-se. Fica em Idanha a Nova, esta capela que é muito bonita. Eu quero muito ir visitar a vossa capela,
claro,
a Idanha Nova.
Em servir de guias e explicar-nos algumas coisas localmente.
Vou com vocês, mas ainda é possível inovar, ou seja, ainda há coisas para fazer novas?
Eu acho que há sempre coisas novas para fazer. Nós, cada vez que acordamos, em cada dia que acordamos, temos essa hipótese. Temos sempre que aprender com aquilo que foi feito no passado e reaplicar, reinterpretar. Mas há sempre possibilidade de fazer algo novo.
Alguma coisa em que estão a trabalhar agora?
várias coisas. Neste momento, nós gostamos muito de trabalhar em madeira, uhum. e neste momento estamos a trabalhar um edifício em Lisboa que se chama Lisbon Wood e que acreditamos que vai ser também alguma referência na cidade de Lisboa.
Uhum. Última pergunta que eu tenho para vocês, que é, espero, pergunta útil. Quem, por exemplo, está agora a pensar comprar numa casa, qual seria o conselho destes dois arquitetos que aqui estão?
Tentar comprar barato.
Obrigada, é Pedro. Essa não tínhamos pensado.
Mas se calhar pensar em reabilitar, acho uhum. que é aquilo que faz sentido neste momento. E não é só em Lisboa, acho que reabilitar uhum. é um bocadinho por todo o país. Há muito património para reabilitar.
Sim. Helena, queres deixar aqui algum último recado?
Sim, claro que sim. Acho que quem está a pensar em comprar a casa não só tem que se ligar com o local, tem que ver as características da casa e não ter medo de...
Qual é a característica mais importante que temos que ver?
Para mim, exposição solar.
Pronto, já
iluminação,
ficou.
Conforto interior.
Muito obrigada aos dois.
Obrigado,
mais uma
obrigada
vez, parabéns por este prémio, por meterem Portugal no mapa nestes prémios
obrigado,
de arquitetura e fizeram-no com esta capela que se pode visitar. Mais uma vez recordo o nome, chama-se Capela de Nossa Senhora de Fátima e a foto está no site da Renascença. Passo por lá. Obrigada aos dois.
Renascença, a par com o mundo.